Muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos do Grupo de Trabalho da Economia Social, que integra a Comissão de Segurança Social e Trabalho. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de saudação ao Sr. José Augusto Oliveira, em representação da CGTP, dirigente da Comissão Executiva do Conselho da CGTP, a quem agradeço muito ter vindo até nós para dar o ponto de vista da entidade que representa relativamente a uma matéria que temos em discussão na especialidade, que é a proposta de lei de bases da economia social. Para nós, temos estado a ouvir várias entidades, já ouvimos muitas entidades, trata-se de uma matéria que consideramos relevante e, como tal, o contributo que a Central Sindical CGTP nos puder trazer aqui, de certo, será acolhida e tida em consideração. Eu permita-me, Sr. José Augusto Oliveira, que apresente. Temos connosco a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda. Aguardamos a vinda de deputados dos outros grupos parlamentares. Vamos funcionar na seguinte metodologia, dou-lhe a palavra para expor os pontos de vista que achar por bem. As senhoras deputadas, se desejarem, poderão colocar questões e depois poderá responder, se desejar, ou fazer uma nota final. Dou-lhe a palavra e bem-haja por ter vindo até nós.
Muito obrigado por cumprimentar os seus deputados, agradecer o convite endereçado à CGTP, numa matéria que é importante e que, para nós, perante uma situação muito complicada do ponto de vista social e laboral no país, e económico, não podemos desassociar disso, todas estas matérias requerem sempre uma apreciação fundada e bem conciliada com tudo aquilo que são os problemas da sociedade e dos cidadãos, e nomeadamente dos trabalhadores, que para nós são fundamentais. Se me permitem, eu passaria a tecer algumas, portanto, algumas considerações, nomeadamente sobre a matéria, que assenta essencialmente da abordagem coletiva que fazemos sobre este, também sobre este assunto, e como tal passaria a referi-las. O setor da economia social, para além da sua importância económica, inclusive em termos de emprego, desempenha também um papel social relevante, no sentido em que a atividade de muitas organizações sociais facilita o acesso a um conjunto de bens e serviços por parte de pessoas que deles necessitam, contribuindo para a solução de problemas sociais concretos, nomeadamente nas áreas dos serviços sociais, da habitação, da saúde e da educação. A nossa Constituição reconhece a importância deste setor como um dos setores de propriedade de meios de produção, o artigo 82, e, por outro lado, reconhece também o papel das organizações do setor de economia social, nomeadamente no âmbito da solidariedade social, artigo 63, número 5. Porém, o papel desempenhado pelas organizações sociais na satisfação das sociedades sociais dos cidadãos e das comunidades é sempre considerado como um papel subsidiário relativamente ao Estado na realização dos direitos sociais dos cidadãos e nunca como um papel substitutivo. O que significa que, apesar do seu importante contributo, as entidades do setor social não podem nem devem assumir desempenho das funções sociais do Estado em substituição deste. Ora, as orientações do Governo PSD-CDS-PP, neste domínio, vão precisamente no sentido contrário, e nesse sentido incentivar e promover uma intervenção cada vez maior e mais direta das entidades do setor social, e designadamente das IPSS e Misericórdias, na satisfação das necessidades sociais dos cidadãos, em detrimento do papel do Estado. A pretexto de que são mais conhecedoras do terreno, estão mais próximas das pessoas e das comunidades e conhecem melhor as suas necessidades e, como tal, mais vocacionadas para o papel do apoio do que o próprio Estado e as suas instituições. O Programa de Emergência Social, apresentado e desenvolvido pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, parte desta base e assenta grande parte das suas medidas precisamente na atuação das entidades do setor social, inclusive com o apoio financeiro do Estado. Assim, aquilo que temos vindo a assistir, designadamente na área da solidariedade social, é a redução dos direitos sociais dos cidadãos, à minimização do papel do Estado na prestação dos serviços sociais aos cidadãos, designadamente aos mais carenciados. E, por outro lado, a uma grande valorização das entidades do setor da economia social, a quem o Estado atribui benefícios vários, incluindo a abertura de linhas de financiamento para o desenvolvido nas suas atividades, numa visão marcadamente assistencialista da segurança social. É, pois, neste quadro de empolamento do papel das organizações do setor da economia social, como substitutas do Estado do desenvolvimento das suas funções sociais, que surge este projeto de lei de bases da economia social, cuja aprovação é, aliás, uma das medidas incluídas no plano de emergência social. O projeto de lei em si suscita muitas dúvidas e perplexidades, desde logo na definição do próprio conceito da economia social, o artigo 2. Em nosso entender, devia optar-se por uma definição mais simples e abrangente, baseada nos critérios enunciados na Carta de Princípios da Economia Social, determinada pela Conferência Europeia Permanente às Cooperativas, Associações e Fundações, segundo a qual a especificidade das organizações da economia social reside essencialmente no facto de serem organizações prioritariamente vocacionadas para a satisfação das necessidades dos indivíduos e das comunidades que desenvolvem a sua atividade em conformidade com um conjunto de princípios e valores, como sejam a não lucratividade, a gestão democrática, participativa e independente face ao Estado e a solidariedade, assumindo um modelo de atividade económica alternativo ao capitalismo. Em segundo lugar, o elenco das entidades que, segundo o artigo 4, integram a economia social, também suscita dúvidas, na medida em que a numeração assenta em critérios díspares, por exemplo, fundações, associações e cooperativas, são formas de constituição de pessoas coletivas, ao passo que a instituição particular de solidariedade social ou organização não governamental são estatutos jurídicos, que podem ser atribuídos a uma pessoa coletiva com determinados fins e que pode estar constituída sob a forma de fundação ou associação. Nesta enumeração, também não faz qualquer distinção entre entidades do setor social que não são empresas, como as associações, fundações e cooperativas, e aquelas que, embora integrando a economia social, são empresas. Finalmente, a referência conjunta a todas estas entidades, que integram a economia social, que na sua essência podem ser e são totalmente diferentes entre si e suscetível de conduzir a alguma descaracterização dessas entidades, nomeadamente as cooperativas. Embora os regimes jurídicos de todas estas entidades estejam depois previstos na legislação própria e diferente para cada uma, a Lei de Bases da Economia Social não pode, como princípio, deixar de distinguir os diferentes estatutos. Tratando-se de uma Lei de Bases da Economia Social, devia tratar de um aspecto essencial, que é o relacionamento entre organizações da economia social e o Estado. Designadamente em dois aspectos, o financiamento e a regulação. Como é sabido, em particular, relativamente às IPSS e às outras organizações de solidariedade social, há financiamento por parte do Estado que se efetua em determinados moldes legalmente previstos. A Lei de Bases da Economia Social devia prever as normas gerais aplicáveis a esse tipo de financiamento, de acordo com os princípios básicos da transparência, nomeadamente para que as entidades envolvidas soubessem sempre com o que podiam contar. No que respeita à regulação, consideramos fundamental, dada a grande diversidade de atividades desenvolvidas pelas organizações da economia social, por exemplo, na área de equipamentos sociais, que a Lei de Bases deveria prever mecanismos e instrumentos gerais de supervisão por parte dos poderes públicos. Para concluir, a CGTP considera que a Lei de Bases da Economia Social visa acentuar a desresponsabilização do Estado no que respeita à prestação de apoios sociais aos cidadãos e na liquidação da economia social no âmbito em que a Constituição determina. Em nosso entender, ao não conseguir rever o texto constitucional, onde previa anular a economia social, o Governo, também nesta matéria, vem agora por via da lei ordinária tentar a sua reconfiguração. Pretensão que a CGTP, obviamente, rejeita. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. José Augusto Oliveira, pelos contributos que nos trouxe. Eu ia só pôr uma questão, não sei se poderá, pois, facultar-nos o documento. Agradecíamos porque nos ajudava depois no trabalho. Eu vou dar... Muito obrigada por tirar cópias. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Se me permite...
Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada. Queria agradecer a presença do Sr. José Augusto Oliveira, em nome do PSD, e agradecer a presença neste grupo de trabalho, designadamente agradecer o contributo que aqui nos deixou, a exposição que aqui nos deixou relativamente a este projeto de lei. E eu, relativamente às situações que mencionou, tanto quanto eu julgo não me ter enganado aqui a apontar, que sugere algumas alterações, ou, portanto, que, relativamente aos artigos em si, ao articulado em si, relativamente ao artigo 2º, 4º e artigo 13º, tanto quanto percebi que seriam os aspectos. E eu, relativamente ao artigo 4º, fiquei com uma dúvida no que, quando mencionou que havia... No vosso entendimento, critérios disparos relativamente às instituições ou às entidades de economia social e que não estavam mencionadas algumas associações. Julgo que foi isso que referiu. Sim, sim. Não, era só, eu ia especificar melhor, portanto, a sensação com que fiquei quando expôs é que não estariam incluídas algumas entidades que seriam consideradas, em vosso entender, como entidades de economia social. E eu perguntava se o facto de a linha F do próprio artigo 4º mencionar outras formas associativas ou empresariais que refere constituídas de acordo com os princípios orientadores, portanto, remetendo para os princípios orientadores do artigo 5º, se não será de forma a abranger tipo de entidades que não venham expressamente consagradas. E, essencialmente, foi esta dúvida que me ressaltou daquilo que foi mencionado. E, para já, ficava-me por aqui. Agradecer mais uma vez os contributos. Muito obrigada.
Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Muito obrigada. Também queria, em nome do CDS, agradecer a sua vinda aqui. Só tinha uma pergunta. No início da apresentação da lei, está definido que existe a inexistência de uma definição jurídica de economia social e que esta lei de bases pretende exatamente fazer isso, que é para se poder concretizar algumas medidas e especificar este tipo de economia e as entidades. Gostava de saber a sua opinião sobre a necessidade de uma lei destas e se não acha que é necessário. E outro ponto que salientou é que existe uma grande diferença, que para vocês é absolutamente determinante, entre a subsidiariedade da economia social e a sua capacidade de substituição nas funções do Estado. Falou do PES, do Plano de Emergência Social. Eu entendo que, isso, que no vosso entender, isso esteja presente no Programa de Emergência Social. Gostava de saber se aqui, nesta lei, também considera que há essa substituição e não que está consagrada essa substituição. Se acha que a lei, o articulado, também vai nesse sentido, ou se é só o Programa de Emergência Social. E se vai, aonde? Se aqui se determina essa substituição, em que artigos? Em relação ao financiamento, também falou de que devia estar definido nesta lei a forma de financiamento ou o modelo de financiamento das instituições. Como é que isso poderia ser feito? Qual é a proposta mais concreta para se conseguir, que eu não, se calhar, eu não consegui entender, como é que isso poderia ser feito, de facto, se isto acaba por ser, cada instituição tem uma natureza diferente, como é que se determinava numa lei destas um âmbito geral em relação aos modelos de financiamento das instituições? Muito obrigada.
Sra. Deputada Mariana Aiveco.
Muito obrigada. Eu queria dizer duas ou três coisas e queria pedir depois permissão para sair, porque parece que o Sr. Ministro da Economia está a falar de muitas coisas que me dizem a respeito de uma chamada, para além da coincidência, com uma reunião que está a começar noutra comissão, mas de qualquer forma, duas ou três notas. Portanto, agradecer a exposição do Zé Augusto em nome da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP. As questões que levanta são de facto pertinentes. Vão em encontro também de algumas preocupações que o Bloco de Esquerda tem. Efetivamente, a economia social e até todas as instituições que a integram existem, é necessário, na nossa opinião, haver uma lei de bases desta própria economia social. Agora, depois aqui colocam-se as questões de que direção ou caminho se dará a essa lei de bases. Aquilo que nós entendemos é que, ao longo dos últimos anos, muitas destas instituições se vieram a substituir a funções do Estado. Elas têm naturezas muito díspares, têm histórias também muito diferentes e percursos muito diferentes, e, portanto, há uma explosão de instituições de natureza diferente, portanto, há instituições seculares, como é o caso das Misericórdias, que têm na economia social um papel importante e determinado e uma história própria. Há depois instituições com outro cariz, ou pelo menos que nasceram com outra base. Portanto, nós conhecemos as zonas do nosso território em que essas instituições até nasceram da iniciativa popular, portanto, com reivindicações muito concretas para pôr no terreno face à inexistência de respostas no âmbito do Estado. Portanto, nasceram outras instituições para pôr no terreno essas mesmas respostas, nomeadamente na área da infância e na área da terceira idade, com lares, creches, infantários. E depois, por outro lado, temos outro tipo de instituições como o setor cooperativo e o setor e as fundações. Ora, cozer tudo isto numa lei de bases não é tarefa fácil, porque, como o Augusto disse, portanto, há uma disparidade nas próprias instituições. No entanto, queria referir que a existência de lei de bases, de uma lei de bases, não estou a dizer que é exatamente esta, é em si um sinal positivo para ver se fazemos algum caminho na definição do que devem ser todas estas instituições, se devem ser complementares, ou se quiser, secundárias às funções do Estado, ou se devem ser substitutivas dessas mesmas funções. E creio que o problema e a dificuldade às vezes reside aqui. Fomos ao longo do tempo dando como dado adquirido de que elas substituem de facto o Estado. E isso tem gerado nas próprias instituições e na sua sobrevivência dificuldades várias que são conhecidas de todos, desde o setor cooperativo às instituições particulares de solidariedade social. Parece-me que a direção desta lei, pese embora refira fundações, instituições particulares, cooperativas, acaba por se direcionar muito, e quando nós a estamos a discutir, o que nos vem à memória imediatamente são as instituições particulares de solidariedade social, quer queiramos, quer não. E portanto eu creio que há aqui, eu acho que esta lei peca pelo seu minimalismo, se assim se quiser, não é? E pode inquinar conceitos de se fazer aqui uma economia que é desresponsabilizadora, se assim se quiser, daquilo que são as funções do Estado. Nós portanto apresentaremos, veremos se apresentaremos algumas propostas em cima desta lei. Na passada sessão legislativa tínhamos até apresentado um projeto de lei sobre esta temática, não ia nesta direção, mas sentimos que é necessário. Portanto, nestas audições, creio que, e que já vão longas, os contributos têm sido muito grandes. Eu não sei muito bem como é que, com tanto contributo tão diverso e com direções tão diferentes, quais vão ser as propostas que seremos capazes de fazer aqui em cima, não é? De qualquer forma, acho que tem sido uma discussão de grande importância, porque o levantar a discussão já é em si importante, ouvir aquilo que são as sensibilidades também tem sido muito importante, e portanto eu acho que vamos ver o que é que sai numa redação final global desta lei, mas temos também algumas apreensões. Portanto, eu queria agradecer os contributos, acho que a leitura até condiz com aquilo que são as nossas preocupações. Vamos ver o que é que somos capazes de fazer aqui no Parlamento. Cada partido naturalmente se reservará para opiniões que podem ser diferentes. E em qualquer momento, também, lançada à discussão, será oportuno remexer na lei. Não existindo era um pouco pior. Quer dizer, parece-me que, apesar de tudo, esta nota era importante deixar aqui para a CGTP. E eu vou mesmo ver o que é que o Sr. Ministro está para ali a dizer. Porque é uma coisa sobre economia, mas está a falar de indemnizações. E a deputada que lá está muito atrapalhada.
Muito obrigada, senhora deputada Mariana Aiveca. É só pedir para... Agradeço os seus pontos de vista e os seus contributos. Só a título de informação, esta é a 14ª audição que estamos a fazer e suponho que ainda temos mais 5 audições previstas. Vou dar a palavra ao senhor José Augusto Oliveira para os seus breves comentários, se o desejar fazer.
Muito obrigado. Portanto, uns breves comentários aqui às questões colocadas pelas senhoras deputadas. De qualquer forma, de referir o seguinte. O que nós frisamos sobre o artigo 2 tem a ver, essencialmente, com a diversidade, que a diversidade que aqui está colocada e que nós fundamentamos, que é precisamente o conjunto de atividades económicas e empresariais. Portanto, este conceito, a nosso ver, afasta-se daquilo que é a letra da Constituição da República, porque, em caso algum, a Constituição da República refere a condição de empresarial. Ou seja, se há coisa que a Constituição define bem, é a separação do privado, do público, do cooperativo e dos tangentores. Portanto, dito isto, penso que está bem clara aquela que é a nossa posição e que está, que assenta essencialmente naquilo que deriva da letra da Constituição. Portanto, a questão do artigo 4º associaria do mesmo âmbito, eu percebo, porque aquilo que me diz é que a linha é F, não é? Portanto, o conceito é o mesmo, lá está as empresariais no mesmo princípio, e que nós separamos perfeitamente esse conceito, a nosso ver, não cabe numa lei desta natureza. Com respeito à lei, e fazendo aqui já uma salva na situação, não temos nada contra a lei, acho muito bem, a regulamentação é importante, portanto, acho que deve haver uma lei de bases, bem, mas não esta lei de bases, porque esta lei de bases, e agora não quero repetir aquilo que disse aqui a senhora deputada do Bloco de Esquerda, mas parece-nos realmente isso, e penso que vai ser... Penso que aquilo que foi dito é realmente aquilo que assenta essencialmente e que nós aqui referimos, que é uma tentativa de contornar aquilo que é o texto constitucional para depois, através de uma lei ordinária, se poder descontextualizar aquilo que está e depois poder legislar. E já agora também referi que não é só nesta matéria. As senhoras deputadas são deputadas da República, estão nesta comissão e conhecerão com certeza muitos diplomas nestas áreas, não só na área social, mas também na área do trabalho, em que se também está a tentar contornar a letra da Constituição por via das leis ordinárias. Portanto, já respondi à questão da necessidade da lei, não é? Portanto, penso que é claro. Quanto ao financiamento, bem, a questão do financiamento, aquilo que nós dizemos é que estas coisas têm que estar clarinhas e têm que estar bem definidas. Se estamos a falar de instituições de solidariedade social, que devem ser apoiadas, devem ter a sua aliás, a Constituição define, não é? Enquanto no termo da economia social, e o Estado deve ter aqui uma importância, mas também deve ter aqui um órgão de acompanhamento, de regulação, de fiscalização, nomeadamente do âmbito dos poderes públicos, que é aquilo que nós frisamos na nossa posição. Não sei se me esqueci de alguma, mas penso que não. A substituição de? Não é no onde, no seu contexto geral. No contexto geral, sim, está. Aliás, fundamentando com aquilo que acabei de dizer, portanto, a nossa interpretação é que, de facto, esta lei ordinária pretende, de facto, contornar a Constituição naquilo que assenta na economia social, na letra da Constituição, porque está definida. Quando mistura empresarial, quando mistura público, quando mistura privado, cooperativo, portanto, não pode misturar, porque a Constituição baliza e delimita, de facto, esses parâmetros. Portanto, e como tal, não pode, nesta lei, constar esse conceito. Já agora, se me permite, termos como empreendedorismo e outros que se encontram aqui na lei, não é? Portanto, empresarial, empreendedorismo, não são conceitos de economia social. Não é isso que a Constituição define. Isso são conceitos económicos, são conceitos do privado, são conceitos dos fatores das empresas, que não têm, a nosso ver, nada a ver com aquilo que a Constituição define para a área da economia social. Portanto, esta é a interpretação que nós fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Augusto Oliveira, representa membro da Comissão Executiva do Conselho da CGTP Intersindical. Agradeço-lhe muito ter vindo até nós, ter disposto deste pouco tempo, mas precioso, certamente, para o senhor, e certamente teremos em consideração as questões que aqui nos deixou. Ele só pediu para ficarmos com uma cópia, se for possível. Sim, senhor. Muito obrigada. Bem-vindo.